Diz assim o Senhor. Livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocupam. Possuímos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo, pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos, pelo sumo sacerdote, como obilação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso, foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis, igualmente, a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Somente até aqui. Filho de Deus e Senhor desta igreja, Pai, buscamos a Ti agora, Senhor, Pai, o Teu poder sobrenatural, a unção do Teu Espírito Santo, Senhor, a grandeza do Teu poder, Senhor. Que a grandeza do Teu poder agora nos envolva, Senhor. Enche este lugar com o Teu poder sobrenatural, Senhor. Fala conosco aos nossos ouvidos, Senhor. Fala conosco, Senhor da glória, Pai, ao nosso coração, Senhor. Que a grandeza do Teu poder agora se manifeste, Senhor, no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. Usa-me agora, Senhor, com poder e graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Então seja exaltado e seja glorificado, Senhor, neste lugar, para todo sempre. Aleluia. Glórias a Deus. Deus seja louvado. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bom, nós temos um texto aqui. É a minha versão da Bíblia aqui. É uma versão português tradicional, né? E talvez, eu até entendo que nessa versão aqui é difícil compreensão esse texto, né? Porque Paulo fala assim, de uma forma muito coloquial, muito, né, tradicional, usando palavras, a tradução também por palavras bastante difíceis. Mas nós vamos tentar aqui, né, ministrar a você aquilo que Paulo está falando aqui ao nosso coração através dessa palavra, que é muito forte e poderosa para as nossas vidas, né? Vemos aqui Paulo, em primeiro lugar, irmão, só para os irmãos saberem, né, o livro de Hebreus, não existe um consenso de quem escreveu. Alguns teólogos dizem que foi Paulo, outros teólogos não sabem dizer exatamente quem foi o autor desta carta. Eu creio que foi Paulo, então vamos citar aqui como sendo o apóstolo Paulo, mas você tem a noção disso, saiba disso, né, que não existe um consenso do autor desta carta. que foi escrita ao povo judeu, né, aos hebreus. Então Paulo está dizendo aqui a respeito, né, daquilo que é a pregação da palavra em primeiro lugar. Que Deus coloca no coração do homem palavras, e essas palavras são ministradas, estão ali ensinadas para que as pessoas possam entender a verdade, para que as pessoas possam compreender aquilo que é a verdade. E como eu sempre falo, irmãos amados, você tenha muito cuidado nos dias de hoje, né? A palavra de Deus está se cumprindo muito rapidamente em relação ao fim dos tempos. Então nós vemos hoje fábulas, enganações, pessoas subvertendo ali aquilo que Deus escreveu, né? Levando as pessoas a praticarem atitudes que estão longe do coração de Deus, e muitas vezes são atitudes pecaminosas, né? Estão tentando ali perverter e transformar a palavra de Deus, né, em algo que as pessoas ali podem compreender de uma forma equivocada, fazendo com que as pessoas encontrem Deus através de rituais. Quando na verdade nós vamos encontrar Deus quando nós o buscarmos de todo o nosso coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, diz a palavra do Senhor. O apóstolo Paulo falou aqui, vamos falar a respeito do sacerdote que ministrava ali, né, sangue, aspergia sangue, né, no Santo dos Santos. É lá que Deus está. Nós vamos encontrar Deus, né, no lugar aonde Ele está, no lugar mais separado possível, que é o lugar Santo dos Santos, né? O lugar assim, mais aonde a santidade de Deus, ele é mais presente. E nós temos que compreender isso, né? E nós temos que compreender que nós temos que entrar neste lugar. Nós temos que compreender que nós temos que entrar no Santo dos Santos para nos encontrar a Deus. Sabe por quê? Por que é que nós temos que fazer isso? Porque a Bíblia diz que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu que separava o lugar santo do santo do santo se rasgou, permitindo que todos nós adentrássemos neste lugar para encontrar com Deus. Faz parte da obra de Cristo nos levar à presença de Deus. Só que Deus, para ser encontrado, para falar conosco, Ele tem, ele tem algumas condições, vamos dizer assim, que a santidade dEle impede que Ele haja de outra forma, né? Então, nós temos que sim transformar a nossa vida. Nós temos que sim, né, buscar ao Senhor de uma forma intensa, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Nós temos sim que transformar a nossa vida, mudar as nossas atitudes, para que nós possamos encontrar Deus além do véu. Nós temos sim, né, que permitir que a nossa vida seja uma vida diferente, para que nós possamos encontrar Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e ele tinha que praticar um ritual de purificação terrível, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos uma vez por ano. Para você ver, né, como essa situação ela era complexa já na época dos sacerdotes, mas demonstra aquilo que o coração de Deus desejava já para nós. Você tem que compreender isso. Deus não fazia nada por acaso. Existe um símbolo, existe uma vontade, existe ali um exemplo, né, de situação que nós devemos entender e praticar para que nós possamos encontrar Deus. Quando você veio aqui esta manhã, Deus já estava aqui, né? Mas não é por isso que todos que estão aqui se encontrarão ou se encontraram com Ele. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores, já falamos isso aqui alguns domingos já, mas nem todo mundo encontrou Deus, no meio dos louvores que nós praticamos aqui hoje. Isso, irmãos amados, é natural e você deveria compreender. Não é o ritual que vai fazer as coisas acontecerem, mas é o coração voltado para Deus que vão fazer as coisas de Deus acontecerem nas nossas vidas. Não basta simplesmente nós acreditarmos, né, que Deus se manifestará simplesmente porque Ele nos ama, né? A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não crer em Jesus, perecerá. Quem não crer em Jesus, perecerá, independente do amor de Deus. Independente, né, daquilo, né, que motivou Deus a fazer uma obra de redenção, rasgar o véu, permitindo que todos nós pudéssemos estar na presença do Senhor, o buscando, né, e o encontrando, o que é melhor, irmãos, o buscando e o encontrando. Se você veio aqui este dia para, né, cultuar ao Senhor, para adorar ao Senhor, e você não encontrá-lo, existe uma grande falha espiritual na tua vida. E esta falha espiritual não é Deus que está cometendo. Não é Deus que está cometendo, porque, na verdade, Deus já deixou o caminho. Deus já deixou ali, né, aquilo que nós devemos praticar, para que nós possamos encontrá-lo. E nós vemos aqui a palavra de Deus no primeiro versículo que nós lemos, irmãos, né? Lembrai-vos das pessoas que pregaram a palavra de Deus e considerai atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. E nós encontramos aqui, irmãos, já um grande conselho de Deus para as nossas vidas, quando Ele fala assim: olha, imitem a fé daqueles que pregaram a palavra a vocês. Você não precisa imitar o homem, porque o homem é falho. Você não precisa imitar os defeitos, porque o homem tem defeitos. Mas imite a fé. Imite ali, né, a postura, o desejo da pessoa de servir a Deus e de cultuar a Deus. Irmãos amados, nós não podemos olhar para as pessoas, né, somente enxergar os defeitos das pessoas. Nós temos que olhar as pessoas e extrair aquilo que é de melhor, aquilo que é bom das pessoas, para ser exemplos para as nossas vidas, porque todas as pessoas estão lutando de igual forma, todas as pessoas estão lutando para estarem de pé, todas as pessoas estão lutando para estarem na presença de Deus dignamente, e nas suas lutas, que não são poucas e não são fáceis, né? Eventualmente a pessoa pode errar. O problema é que as pessoas olham para os erros e para os defeitos e deixam de olhar aquilo que está no coração, aquilo que está no coração do homem, o homem voltado para Deus. Irmãos, a nossa vida, conforme o apóstolo Paulo aqui citou, a nossa vida é uma vida, né? Nós vivemos nos comparando, né? Nossa vida é interessante em todos os sentidos. A gente se compara, né, para que nós possamos o quê? Ter um parâmetro daquilo que é bom e daquilo que é ruim, ou daquilo que nós queremos, daquilo que nós não queremos. Muitas vezes as pessoas ignoram isso e deixam de lado, né, o bom caminho, o espelho das pessoas que amam a Deus, o espelho das pessoas que buscam a Deus em oração, o espelho das pessoas que se esforçam, né, para cumprir os desejos de Deus na sua vida, para se espelharem na frieza das outras pessoas, para se espelharem na frieza das pessoas que estão dando um péssimo exemplo cristão, né, para se espelharem em pessoas que são superficiais, para se espelharem em pessoas que pregam o evangelho por interesse, que pregam o evangelho, um evangelho mentiroso, que pregam o evangelho que não levará à salvação. muito pelo contrário, levará à destruição. E se você notar, você vai ver assim, olha, quando o apóstolo Paulo falou, imitai a fé que tiveram, Jesus, né, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo, e o será sempre, ou seja, o que ele está dizendo aqui, né, que as pessoas que fizeram daquela forma em nome de Jesus, fizeram, né, de forma correta, e que nós devemos fazer da mesma forma, porque Jesus não mudou, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, será o mesmo sempre, é isso que Paulo está falando aqui, olha, imitai-os, pode imitar, porque o Senhor é o mesmo, se ele inspirou aqueles homens para fazer daquela forma, ele vai inspirar da mesma forma, para que nós possamos fazer, né, igual. Deus não mudou, irmãos. Pega a palavra de Paulo, pega a palavra de Jesus Cristo nos evangelhos, e você vai entender ali a vontade de Deus para as nossas vidas hoje. A mesma vontade, sabe? A mesma vontade de Deus, que Deus falava ali para os hebreus ali, através dessa carta, é a vontade de Deus para as nossas vidas hoje, porque Jesus é o mesmo, ele não mudou, o coração dele não mudou. Muito pelo contrário, a palavra dele está se cumprindo. Jesus certa vez falou assim, olha, nos últimos tempos a ciência se multiplicará de forma tremenda. E porque a ciência está se multiplicando, a gente acha que Deus mudou também. Não, Deus não mudou. Deus continua o mesmo, tem os mesmos interesses na nossa vida, Deus tem as mesmas vontades para as nossas vidas, Deus não mudou. O que mudou foi o coração do homem, o que mudou, né, foi a estratégia de Satanás, que cada vez mais está consumindo a humanidade, influenciando as pessoas, e essas pessoas influenciadas vão para a igreja, e as pessoas que estão nas igrejas pregando a palavra, estão se deixando envolver por isso também, né? No afã, né, de lotarem as igrejas com pessoas e transformarem as igrejas, né, em um local muito rico, fazem coisas, né, que a gente nem imagina. E nós temos que perceber isso. Você acredita na teologia da prosperidade? Nosso Deus, a palavra dele já diz que aqueles que, né, ouvissem a sua voz, obedecessem a sua palavra, comeriam do melhor dessa terra. Mas Paulo disse assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocuparam. Irmãos, as nossas campanhas têm que ser campanhas de unção e poder, não campanhas, né, de prosperidade. Isso é uma consequência, isso é uma infâmia bíblica, uma inversão de valores, e as pessoas fazem isso, é, de uma forma tão natural, de uma forma, é, tão explícita, né? Transformando o coração do homem, motivando o homem a fazer trocas, você dá isso e Deus te dá aquilo. É, as campanhas de prosperidade normalmente envolvem o quê? Ofertas, né? E as pessoas dão carros, dão joias, as pessoas fazem ali, são motivadas, né? A fé é motivada por pessoas que têm o interesse principal nisso, que é o quê? A oferta, e não a bênção na pessoa, da pessoa, né? Você vê poucas pessoas de fora pregando aqui nessa igreja, que nós temos uma cautela muito grande, porque eu já vi coisas absurdas, terríveis, de pessoas levadas a fazerem campanhas de prosperidade em igrejas, e elas têm toda ali uma tática, uma estratégia, e qual é ali, né, a troca para que ele vá na igreja? Um percentual das ofertas serão ministrados ali. A pessoa vai e é contratado Ele é contratado para receber um percentual daquilo que ele conquistar ali. Irmãos, é isso que acontece. Pessoas que não estão interessadas na conversão ou na bênção, estão interessadas em encherem os seus bolsos. Missionários que não têm missão. Evangelistas que evangelizam nas igrejas, sendo que tem um pastor para fazer isso. Evangelista tem que estar nas ruas. Existe um quadro terrível de destruição das igrejas. Quando você ouviu uma campanha de milagres, ok, Deus faz, é para exercer a fé da pessoa. Campanha de busca do poder do Espírito Santo, da unção de Deus, pode ir que Deus responde. A quando você vê campanha, né, para a pessoa adquirir bens, fuja desta campanha. Porque esta não é uma preocupação que você deve ter no seu coração. Tua preocupação deve ser aquilo que Paulo falou. Não se deixe envolver por doutrinas ou doutrinas várias e estranhas, por quanto que vale estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isso se preocupam. Vamos então, irmãos, qualificar a nossa vida, colocando a nossa vida no coração de Deus, colocando a nossa vida na presença de Deus como Deus deseja, e você vai ver como Deus vai cuidar de você. E você vai ver como tua vida vai mudar. E você vai ver como sua vida vai ser suportada por Deus, cuidada por Deus. Porque a palavra de Deus é tão intensa, irmãos. É tão intensa nas nossas vidas que o homem nem acredita. A palavra de Deus é tão forte nas nossas vidas que o homem nem acredita. Sabe por que ele não acredita? Porque ele está enganado, porque ele está fora da palavra de Deus, por isso não acontece na vida dele, então ele não acredita. Ele é uma farsa, né? Tem pessoas dentro da igreja que são uma farsa espiritual, por isso não sentem Deus, por isso não vivem Deus, né? Por isso estão distantes de Deus, e não se cumpre. Sobre a vida dela, a palavra que diz que a sombra da mão de Deus nos guarda. Não se cumpre na vida dela a palavra que diz que o Senhor Deus é um muro ao nosso derredor. Não se cumpre na palavra da pessoa, a palavra de Deus que diz que nós comeríamos do trigo mais fino e do puro mel que escorre da rocha. Não se cumpre na palavra da pessoa, a palavra que diz que aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, o diabo não pode tocar. Não se cumpre nada disso, porque a pessoa está envolvida em rituais, em ilusões, entregando a Deus uma parte ridícula. Entregando a Deus uma parte miserável da sua vida, colocando Deus num plano que jamais poderá ser, né, o primeiro lugar, jamais poderá ser o primeiro lugar, e depois as pessoas estão querendo viver o poder da palavra de Deus, e aí se frustram, porque, né, se frustram porque a mentira do diabo não prevalece. Né? E aí as coisas são de Deus, ficam extremamente escassas na vida das pessoas. A igreja, irmãos, ouça o que eu vou falar aqui. A igreja de Cristo, né, deveria ser um povo separado, que vivesse as coisas que são de Deus de forma intensa e da mesma forma. Você não foi chamado para participar de uma igreja para que você tenha uma vida superficial com Deus. Você foi chamado para participar de uma igreja para que você tenha uma vida intensa com Deus. A igreja tem que ter uma vida intensa com Deus. E a igreja, não estou falando das quatro paredes, estou falando da igreja de Cristo no mundo inteiro.
A igreja não foi idealizada, irmãos, para ser fraca. A igreja não foi idealizada para não sentir a presença de Deus. A igreja não foi idealizada, irmãos amados, para ficar distante de Deus. A igreja foi idealizada para que nós estivéssemos muito próximos de Deus. Muito próximos de Deus. E você tem que entender isso e controlar a sua vida para que isso aconteça. Para que isso aconteça. E Deus ensina. E Deus fala. E Deus está falando aqui nesse texto bíblico dos caminhos que nós devemos seguir para que isso aconteça. Irmãos, é uma grande luta. É uma grande luta para as pessoas pararem um pouco nas suas casas, se separarem um pouco no seu quarto e buscarem a Deus. Mas buscarem a Deus não numa reza, mas numa busca ansiosa de se encontrar com Deus. E durante a oração, né, pode haver louvores. Durante a oração pode haver adoração, aliás, deve haver adoração. Durante a oração, você pode sim, né, olhar para Deus e entender que Ele está te ouvindo, e você pode ouvir a voz do Senhor durante a oração. Mas as pessoas se insistem em orar 5 minutos. Insistem em orar a Deus pensando, né, no que vai fazer daqui a 2 minutos, né, insistem em orar a Deus pensando nos seus problemas, insistem em orar a Deus, né, pensando no programa de televisão. As pessoas insistem em fazer rituais quando Deus deseja coisas diferentes e verdadeiras. A igreja de Cristo é uma verdadeira igreja. Uma verdadeira igreja. Uma igreja autêntica. Uma igreja intensa. É? Se você olhar as cartas de Paulo, as cartas de Pedro, é? Se você olhar ali as cartas de João, você vai encontrar ali todo o cuidado de Deus em orientar a sua igreja. As cartas são orientações, foram enviadas para direcionar, e essas cartas estão ativas, essas cartas permanecem, essas cartas valem, essas cartas devem ser assim atendidas, é, por nós. Nós temos que ouvir esta voz. Nós temos que ouvir a voz do coração de Deus, que fala através dessas cartas, né? E deixarmos de lado a frieza da alma, a distância de Deus. Vemos aqui, irmãos, Paulo falando a respeito daquilo que era o sacerdote, né? Vou ler de novo aqui. Possuímos um altar, do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote, como oblação pelo pecado, ou seja, como, né, troca, né, pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, sofreu fora de Jerusalém, né? Saiamos, pois, a ele, fora do arraial, levando o seu vitupério, levando a sua vergonha. Vemos aqui Paulo fazendo uma analogia com os sacerdotes. Sumo sacerdote, uma vez por ano, ele fazia sacrifícios, né, derramava sangue ali de animais, de bois, de cordeiro, em favor, né, da remissão de pecados. E ele pegava esse sangue, ele pegava, matava ali, né, o animal, e pegava o sangue e aspergia, jogava o sangue sobre a tampa da Arca da Aliança, no Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E depois, pela lei de Moisés, esse animal deveria ser queimado
fora do tabernáculo. Não podia ser queimado fora, dentro do tabernáculo. Ele é levado para fora do tabernáculo. E ele faz uma correlação com Jesus, que foi crucificado fora da cidade santa, foi sacrificado ali, né, fora da cidade de Jerusalém, né, entregando o seu corpo exatamente como se previa ali, né, na lei de Moisés. Vemos Paulo falando, olha, devemos sair por aí, né, levando sobre nós a vergonha da cruz, levando sobre nós a vergonha do sacrifício de Jesus, né, a vergonha dessa atitude que Deus teve que tomar para que nós possamos ali demonstrar que esse sacrifício é necessário para as nossas vidas. Para que esse sacrifício possa sim ser visto através das nossas atitudes, através das nossas palavras, dizendo assim: o sacrifício de Jesus, a vergonha dele na cruz valeu sobre a minha vida. A vergonha na cruz que Jesus passou será honrada por mim. A vergonha na cruz, né, que Jesus passou, né, e passou por mim, passou por nós, pelos nossos pecados, passou para que nós pudéssemos entrar no Santo dos Santos, para ver Deus e ouvir a voz de Deus todos os dias, conforme Deus fazia na época de Adão e Eva. Todos os dias a gente pode entrar na presença de Deus, todos os dias nós podemos entrar lá e falar com Ele, e nos alegrar, e o adorar, e ministrar a Ele, e pedir perdão aos nossos pecados, fazer tudo aquilo que o sumo sacerdote fazia no Santo dos Santos. Tudo isso a gente pode fazer hoje, todos os dias. Todos os dias a gente entra lá para falar com Deus, para sentir Deus, para ouvir a voz de Deus, para sacrificar, entregar o nosso sacrifício ao Senhor, entregar o nosso coração, entregar a nossa vida a Ele, deixando de lado os nossos desejos, para que os desejos de Deus sejam maiores na nossa vida. Sabe, irmãos, essa é a vontade de Deus. Por que que Ele fez se não é a vontade dEle? Ou Ele fez porque Ele estava num dia mau? Ou Ele fez porque Ele estava inspirado? Por que será que Deus fez as coisas todas, simbolicamente, para não valer nada para nós olharmos para aquilo? Oh, que bonito! Nós não usufruíssemos daquilo? Nós temos que usufruir daquilo que Deus nos deixou. Temos que usufruir do privilégio de podermos estar reunidos em nome de Jesus. Temos que usufruir do privilégio que Deus nos dá, de nós nos apresentarmos diante dEle, para falar com Ele, Olhe para o tempo de Moisés, irmãos. O povo dependia de Moisés para ouvir a voz de Deus no deserto. O povo dependia da nuvem que baixava no tabernáculo sobre a vida de Moisés, para que ele pudesse ouvir a voz de Deus e falar ao povo. Ele falava ao povo o que Deus falava. Deus teve que chamar Moisés para o Monte Sinai, para o Monte Horeb ali, para entregar, né, as tábuas dos 10 mandamentos, mas Moisés precisou ficar lá 40 dias. 40 dias ouvindo a voz de Deus. 40 dias se preparando. 40 dias recebendo o poder do Senhor. 40 dias ali, né, se consagrando, irmãos. Alguns anos atrás eu fiz uma campanha aqui na igreja, que eu gosto demais dessa campanha, já fiz em várias igrejas, que é 40 dias de oração. Todos os dias da igreja. A igreja aberta 40 dias ininterruptamente para buscarmos a Deus. 40 dias. Porque o número 40, irmãos, tem um símbolo. Muitas coisas aconteceram com o número 40. Né? E começa tudo bem.
Mas aí você conta-nos numa mão quantas pessoas participaram dos 40 dias. Você conta numa mão assim. Quantas pessoas vieram 40 dias? Lógico. Algumas já não poderiam vir mesmo, por causa seus compromissos. Escola, trabalho às vezes, mas outros não. Outros não vieram porque estavam cansados. Outros não vieram porque estava chovendo. Outros não vieram porque não quiseram algum dia. Outros não vieram porque acharam que 20 dias era igual a 40. Não. Deus merece todo o nosso esforço. Se há de convir comigo, né, irmãos? Vir 40 dias na igreja, todos os dias, é um esforço extremo, né? Mas é um esforço dilacerante. Às vezes tira um pedaço da pessoa. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê esse sentimento? Sabe por quê a não perseverança? Sabe por quê a desistência? Porque às vezes a pessoa coloca no coração, vou, e depois desiste depois de 2 dias. Sabe por quê? Comodismo, frieza, falta de perseverança, né? Falta de compromisso com Deus. Você sabe que tudo isso é uma resposta de Deus para a própria vida da pessoa. A pessoa não está percebendo, né? A pessoa não está percebendo, né? E como as pessoas querem receber de Deus o poder dele, os cuidados dele, se desprezam tanto Deus e não se esforçam ao ponto de fazer aquilo que poderiam fazer, mas por comodismo não fazem, por falta de compromisso não fazem. Sabe, irmãos, a igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é diferente. A igreja de Cristo é algo verdadeiro, intenso, é algo que deveria, sabe, a unção de Deus deveria transbordar por estas portas e por essas janelas. A unção de Deus no meio da igreja deveria ser algo assim, muito fácil de ser visto, ao ponto de demônios, pessoas endemoniadas terem que desviar do caminho, porque vem a unção de Deus sobre a tua vida. Nós temos que sair do arraial, mostrar a vergonha da cruz que está sobre as nossas vidas. Algo verdadeiro, intenso, diferente. Isso só vai acontecer se você quiser e se você se esforçar. E mais, Deus fala. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir, né? Olha Paulo falando dos valores de novo, né? Esse lugar é transitório. Nós estamos aqui numa jornada, andando por um caminho para chegarmos num objetivo de Deus. Você está pensando, o homem, eu vou falar assim, o homem, ele foi criado para ser eterno, né? Adão foi criado para viver eternamente. Deus não queria a morte de Adão, nem de Eva. O homem foi criado para viver eternamente. Por isso existe dentro do homem o instinto da eternidade. É um instinto, como existem vários instintos na vida do homem. Então o homem sabe que vai morrer, mas ele vive como se ele nunca fosse morrer. Né? Ele sabe. Ou você acha que você vai viver eternamente nesse mundo? Ninguém aqui acha isso, né? Então o homem sabe que ele vai morrer um dia, mas ele vive como se ele não fosse morrer um dia. Ele faz planos, ele constrói, ele junta dinheiro, ele, né, planeja, né, diversas situações para amanhã, para depois de amanhã, e pra daqui a 10 anos, daqui a 50 anos. O homem faz isso porque está dentro dele, é instintivo. O homem viveu para viver eternamente, isso está dentro do homem, esse instinto de viver eternamente. E é bom que isso aconteça, né? Senão o homem não viveria, né? Tem um assassino, não esqueci o nome dele agora, um assassino em série dos anos 70 nos Estados Unidos, esqueci o nome dele. E ele, quando entrevistado, e questionaram ele a respeito da morte das pessoas, que ele matava, assassinava, assim, de forma terrível, ele falou assim, uma frase que eu ouvi dele: o homem nasce para morrer. O homem nasce para morrer. Se você olhar essa palavra, né, e você pegar o contexto simplório dessa palavra, é verdade, né? O homem nasce, sabe que vai morrer um dia. Só que tudo aquilo que ele constrói nesse tempo, né, é o desejo de Deus. O homem morre porque ele gerou sobre si isso. E Deus, através da obra de redenção de Jesus, faz com que esse fim da vida neste mundo se eternize no mundo vindouro, ou no céu, ou no inferno. Né? E essa é a verdade mesmo. O homem nasce para um dia morrer. E nesse dia que ele vai morrer, redenção de Cristo deve estar sobre a vida dele, se não houver o arrebatamento da igreja antes. Por isso nós temos que ter cuidado neste mundo. Por isso a nossa jornada neste mundo deve ser uma jornada na presença de Deus, porque um dia este mundo que você tanto valoriza, um dia este mundo que você tanto luta para construir algo, um dia este mundo que você ama tanto, né, um dia ele vai se findar. Um dia esse mundo que você vive vai se findar, ou pela morte, ou pelo arrebatamento da igreja, ele vai se findar. E você tem que compreender isso. Que a tua luta aqui é para conquistar a salvação e não, né, conquistar bens materiais, simplesmente ir para o inferno. Viva a intensidade das promessas de Deus, a presença do Espírito Santo, a unção de Deus, né, os cuidados de Deus, a prosperidade de Deus prometida por consequência da tua vida de fidelidade a Ele e não por trocas, né? Você é fiel a Deus porque você o ama. Você é fiel a Deus porque você deseja Ele participante da sua vida. E por isso Ele te dá coisas. Não porque você quer coisas. Esteja atento a isso. Que um dia a tua vida vai acabar neste mundo. Tua vida vai acabar neste mundo. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz, né? Você viu aqui? Deus se alegra, né? A prática do bem alegra Deus. Deus se compraz, Deus tem prazer. Deus tem prazer disso. Temos que praticar o bem. Irmãos, um dos grandes defeitos da igreja, não é da igreja Cristo é Paz, hein, irmãos? Eu não estou falando de nada da igreja Cristo é Paz aqui hoje. Absolutamente nada. Do contexto muito maior. um dos grandes problemas da igreja é o juízo que as pessoas fazem das outras pessoas. Nós somos proibidos de praticar juízo, condenar ou absolver. Somos proibidos. Você não julgue, você ajude, você oriente. Você não critique, você oriente. É. Essa é uma visão que a gente tem que ter. Quando você critica, você pode errar. Quando você orienta, você vai ouvir. Existe uma grande tendência, porque criticar é fácil, né, irmãos? Criticar é algo assim extremamente fácil. E criticar, às vezes, os crentes usando uma palavra do mete o pau mesmo, né? Mas o senso crítico serve para que nós possamos orientar, para que nós possamos conversar, para que nós possamos transformar vidas, para que nós possamos transformar vidas. Você está ouvindo bem? Transformar vidas através de uma orientação, através de um ensino, através de um conselho. É, quando você simplesmente critica, você está condenando a pessoa. Quando você deseja o melhor dela, você vai orientá-la. Você vai ali fazer com que as coisas que são de Deus sejam melhores para a vida dela. Porque muitas vezes a pessoa está envolvida numa situação difícil, por isso ela está praticando coisas que merecem crítica, mas merecem o nosso senso crítico, e não palavras de crítica. As nossas palavras têm que ser palavras de orientação. Porque nós não somos juízes para condenar ninguém. Deus não permitiu isso. Deus te deu poder e autoridade, não para julgar. Não para julgar. No sentido de condenar ou absolver. Existe uma grande confusão. Você tem que julgar se é certo ou se é errado. Então você não pode condenar nem absolver. Isso não, você não tem autoridade espiritual para condenar ou absolver. Você tem autoridade para julgar se é certo ou se é errado e agir sobre isso. No sentido de orientar, de corrigir a sua própria vida e às vezes de um irmão que está necessitando de ajuda. Que você esteja aberto a isso, entendendo isso, para que a sua vida seja uma vida de paz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo. Por isso, porque isto não aproveita a vós outros. O que Paulo está falando aqui, né? Que ele, nós devemos sujeitar aqueles que estão sob autoridade na nossa vida, porque eles prestarão contas por isso. Eles prestarão contas por isso. E Paulo falou assim: que proveito vocês teriam em transformar essa obra em algo penoso para essa pessoa? Paulo era muito inteligente, né? Ele falou isso. É? Nós devemos fazer com alegria. Devemos servir com alegria, porque não há proveito nenhum para aquele que vai prestar contas das nossas vidas fazer algo com tristeza e dor e peso. Você um dia poderá passar por esta situação na sua vida. Você um dia poderá ser um diácono, um presbítero, um pastor, que prestará contas pelas tuas palavras ditas às outras pessoas. É. Então transforme, né? Transforme essa obra dessas pessoas numa obra leve. Deixe-se cuidar. Dê ouvidos. né, para que Deus possa fazer algo alegre também sobre a sua vida, né? Que a obra de Deus, irmãos, não pode ser um peso nas nossas vidas. Fazer a obra de Deus, ela não pode ser pesada nas nossas vidas. Fazer a obra de Deus, irmãos, os irmãos não têm ideia de quão difícil é. Mas isso não pode ser um peso. Isso não pode ser um peso nas nossas vidas. É difícil, sabe por quê? É difícil porque o homem natural cuida da sua família. O obreiro de Deus cuida da sua família e de um monte de outras famílias. Para você ver a responsabilidade e para você ver, irmãos amados, quão difícil é esse contexto. Cuidar de uma só já é difícil, não é, irmãos? Tem uma família aí. Cuidar de uma só já é difícil, mas você cuidar de um monte de famílias. E é verdade, é isso mesmo, não estou exagerando, não. É esta a verdade. Então, primeiro que você tem um coração voltado para Deus para ser leve. Segundo, né, você transforme essa obra na vida das pessoas que estão cuidando de você também de forma leve, né? Sendo obediente e não rebelde para a glória de Deus. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Eu estava meio bravo na pregação, estou meio rouco já. Chegou a hora de você falar com Deus, hein? Deixa a intensidade do Senhor se mover dentro de você, sabe? Controle a sua vida, transforme a sua vida numa vida diferente. Não faça da sua vida espiritual aquilo que acontece com a maioria das pessoas dentro de uma igreja. Aquilo que acontece com a maioria das pessoas dentro das igrejas hoje não é aquilo que Deus deseja. O que Deus deseja é uma igreja intensa, conforme nós ministramos aqui. Eu não vou ministrar de novo. Que você esteja disposto a isso. Que você esteja disposto a entrar no Santo dos Santos para adorar, para ministrar, para oferecer a sua vida a Deus, para ouvir a voz de Deus. Que você se purifique para esse momento maravilhoso. Que a sua vida seja uma vida de transformações, se aperfeiçoando a cada dia, mudando aquilo que está te atrapalhando na presença do Senhor. Você sabe aquilo que te tira da presença de Deus. Se você sabe, não seja tolo. Faça aquilo que Deus deseja. Elimine da sua vida aquilo que te impede de ser essa pessoa intensa que Deus deseja.